Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Quando os economistas analisam o mundo, em geral eles fazem isso exclusivamente pela lente da economia.
Tomando decisões.
Mas existem exceções.
A maioria das decisões importantes que a gente toma na vida são tomadas em contextos sociais, né?
Esse é o economista, pesquisador e professor da Universidade de Chicago, Leonardo Burstein.
Desde quando você está na escola, você é sujeito a pressões dos seus colegas, tem que se comportar de um jeito, tem que comportar de outro, você é influenciado.
O Leonardo Burstein fez graduação e mestrado na Universidade de Brasília. Em 2005 foi para os Estados Unidos para fazer um doutorado em Harvard e desde 2016 é professor da Universidade de Chicago.
Compra coisas não apenas porque você gosta do produto, mas porque acha que o produto pode impressionar os outros. Então, minha pesquisa tem estudado ao longo dos anos em que medida esses contextos sociais afetam as decisões que as pessoas tomam.
Para isso, além de usar conceitos de economia, o Leonardo costuma pegar emprestadas ferramentas de outras caixinhas.
De psicologia, de sociologia, para tentar entender essas decisões. E, tipicamente, meus trabalhos usam experimentos, né? E muitas vezes experimentos de campo, né?
Um estudo bem interessante, o Leonardo investigou se em pleno século XXI, na maior economia do planeta, mulheres de alta escolaridade ainda estão dispostas a sacrificar a própria carreira e a própria imagem pública para agradar os pretendentes do sexo oposto.
Existe evidência que sucesso profissional, ganhar dinheiro, ser ambiciosa, são coisas que são penalizadas até hoje no mercado de relacionamentos. Então, o que a gente tentou estudar naquele estudo é em que medida as mulheres solteiras fazem um esforço para parecer menos ambiciosas e abrem mão até de oportunidades no mercado de trabalho para poder sinalizar no mercado de relacionamentos que elas, na verdade, elas não são tão ambiciosas e tudo mais, né?
Para isso, o Leonardo Burstein e dois colegas rodaram um experimento num curso de MBA nos Estados Unidos. No programa em questão, no final do primeiro ano, os alunos faziam um estágio, que é um passo importante na carreira, porque as chances dos estágios virarem empregos são consideráveis. E no curso, uma das etapas para selecionar que aluno vai ser encaminhado para que estágio é um questionário. E foi aí que o Leonardo e os colegas dele trabalharam.
A gente manipulou no questionário se o aluno achava que só o escritório de colocação de emprego, né, da universidade viria as respostas ou se os colegas também poderiam vir.
E o resultado?
As mulheres solteiras, toda vez que elas achavam que os colegas iam poder ver as respostas, elas se colocavam como menos ambiciosas. Elas diziam, eu quero um salário menor no meu emprego. Eu quero trabalhar menos horas, eu quero viajar menos e tudo mais. Né? Aí quando pergunta se elas são muito ambiciosas, elas falavam que eram menos. E a gente faz outros experimentos mostrando que, na verdade, isso é realmente ligado a preocupações com a capacidade de começar relacionamentos e tudo mais, preocupação de que elas não seriam vistas como promissoras quanto esposas. Isso foi publicado e chama Acting Wife.
Foi publicado em 2017 no American Economic Review. Um outro assunto que despertava o interesse do Leonardo Burstein era o chamado consumo conspícuo.
Que é, em que medida as pessoas compram alguns produtos, não apenas porque elas gostam do produto em si, mas também pelo valor simbólico que o produto tem, o valor em termos de sinal.
Para mim, o suprassumo do consumo conspícuo são os mocassins de camurça, parte importante do uniforme universal do homem endinheirado no domingo à tarde. Aqui, vale dizer que essa é uma hipótese pessoal e subjetiva. Ao contrário do Leonardo, eu não fui capaz de produzir um estudo de campo sobre os mocassins de camurça. Mas eu já pensei muito sobre eles. E o primeiro ponto é que eles são ligeiramente ridículos. Você dificilmente vai ver um símbolo sexual, Keanu Reeves ou Ryan Gosling, usando mocassins de camurça num blockbuster de Hollywood. Homens de mocassim de camurça, quando aparecem em blockbusters de Hollywood, aparecem como homens endinheirados, mas ridículos. Ainda assim, os mocassins de camurça continuam figurando como um item essencial do uniforme do homem endinheirado no domingo à tarde. Isso, na minha hipótese nada científica, tem a ver com três fatores. O primeiro é um tanto óbvio. Mocassins de camurça podem ser caros. Tem modelos da Prada que chegam a R$ 6.000 o par. O segundo fator é que eles são delicados. Molhou, já era. Ou seja, homens que usam mocassins de camurça estão esfregando na cara do restante dos mortais o lugar de privilégio que eles ocupam. No caminho do homem de mocassins de camurça não existem poças d'água ou ruas enlameadas. O homem de mocassins de camurça está seguro. O mundo vai se adequar a ele, garantindo uma jornada percorrida exclusivamente em pisos de carpete, mármore, mogno ou coisa que o valha. E por fim, o terceiro fator é a efemeridade dos mocassins de camurça. Porque o homem endinheirado de verdade usa os mocassins de camurça sem meias. E mocassins usados sem meias, mesmo os que custam R$ 6.000, estão fadados a sucumbir aos odores chulesentos que acometem todos os humanos, endinheirados ou não. A diferença é que enquanto nós, humanos normais, trocamos as meias, o homem endinheirado é tão rico que pode se dar o luxo de trocar os mocassins. Claro que a gente também pode usar exemplos menos subjetivos, como um carro de luxo, por exemplo.
Você compra um carro caro, que é uma coisa visível, isso vai impressionar outras pessoas. Elas vão achar que você tem sucesso, que você... Ele manda um sinal.
Quer dizer, quando você compra um carro de luxo, você pode até estar comprando o conforto, a potência, a segurança. Mas assim como no caso do mocassim de camurça, você está comprando também o status que aquele carro te dá. E isso gera um problema. Porque status é algo altamente subjetivo que não depende só de você, mas depende também do grupo sociocultural em que você está inserido. E quando se fala em luxo, o céu é o limite. Então, se o seu vizinho compra um carro mais luxuoso que o seu, ou um mocassim mais caro, o valor do seu carro e do seu mocassim vai cair, e você vai se sentir compelido a comprar um carro mais caro, e um mocassim mais caro, talvez confeccionado com a pele de algum animal em risco de extinção, enquanto no fim, lá no fundo, você talvez só quisesse pegar um Uber usando Havaianas.
Vira um jogo, né? Que eles chamam aqui nos Estados Unidos a Rat Race, né? É uma corrida que você está sempre correndo e não sai do lugar. Você tem que gastar. Um pouco a lógica do capitalismo em algum aspecto.
E isso dá o que pensar.
Será que existem situações importantes em que tem um produto que as pessoas compram, mas preferia que o produto não existia? Mas quando o produto existe, elas não têm escolha, elas têm que comprar? Mas se elas pudessem coordenar, elas iam banir o produto? Ficava pensando nisso, sabe?
E durante muito tempo, o Leonardo Burstein ficou com a ideia de estudar fenômenos desse tipo, mas não conseguia enxergar o alvo certo. E ainda que esse alvo estivesse lá, gritando para ele a todo instante, o Leonardo não conseguia enxergar e pensava em exemplos, vamos dizer, pouco práticos.
Na Índia tem esses mercados de casamento, né, que as pessoas gastam a grana da família para fazer um casamento, e cada vez o casamento tem que ficar maior.
Casamentos indianos.
A ideia era fazer, pô, será, vai nos vilarejos da Índia, uma companhia tenta introduzir um nível ainda mais caro de casamento, será que as pessoas vão querer comprar, mas mesmo assim queriam que banisse, sabe? Essa ideia estava sendo germinada, mas era tipo um contexto assim que era interessante, mas pô, muito menos universal.
E aí o Leonardo ficou mastigando essa ideia, pensando em como conduzir experimentos em vilarejos indianos, até que no ano passado a necessidade finalmente apresentou a saída perfeita, simples e óbvia.
Olha como são as coisas. Eu fui convidado para dar uma keynote, né? Como é que fala? Uma aula magna, uma conferência sobre economia das mídias sociais, e queria que eu desse a palestra lá principal.
Aqui um detalhe importante. O Leonardo está há quase 20 anos fora do Brasil, então ele acabou fazendo uma tradução imprecisa. Ele traduziu social media como mídias sociais, quando na verdade a gente chama de redes sociais. Então, sempre que ele se referia a mídias sociais, ele está querendo dizer redes sociais.
E falaram, ó, tem que ser uma coisa nova, geral, importante. Eu falei, ixi, agora tem que... O que eu vou falar? O que eu vou apresentar?
Na Universidade de Chicago mesmo?
Isso foi em Nova York, na NYU, julho do ano passado. Então, aí eu pensei, nossa, agora tem que ter um trabalho novo sobre mídias sociais. Eu falei, pera lá, aquela ideia que eu estava pensando durante muito tempo, faz sentido aplicar essas mídias sociais, porque a gente começa a ver aquela questão do opinião pública, a gente começa a ouvir anedotas que as pessoas estão sofrendo, tem problemas de saúde mental com adolescentes, principalmente meninas e adolescentes que sofrem muito, questão de imagem, body image, imagem do corpo, né? A questão de até suicídio, começa a ver bullying, essas coisas, sabe? De mídias sociais, Instagram e tudo mais, ou o pessoal perdendo tempo em vídeos no TikTok. Eu falei, pô, será que tem muita gente que está usando porque todo mundo está usando e é muito custoso você não usar e ser excluído, ser considerado a pessoa esquisita, que não tem Instagram, que não tem TikTok na escola e tudo mais, quando na verdade elas nem queriam que isso existisse, sabe? Falei, pô, vamos lá, vamos ver. A gente foi e começou a fazer o estudo.
E me parece assim, não sei se é porque a gente está olhando, quando a gente olha para trás, as coincidências ficam, as causalidades aparecem, né? Mas me parece que é o campo ideal para aplicar essa sua hipótese, né? Acho que talvez mais do que o mercado de luxo ainda, certo?
Sim,
Tipo, não tem nada
total.
mais.
É, sim, foi quando bateu o clique, assim, é aquela coisa, né? Quando depois, né, a posterior, você fica, putz, tava na tua frente, coisa assim.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 114 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de como as redes sociais se tornaram uma armadilha global para fisgar cérebros humanos. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida pelos ouvintes. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo e o caminho para fazer parte dela é simples, rápido e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode financiar o projeto. catarse.me/escafandro. Com R$ 5 você já consegue participar e tem direito a alguns mimos. Consegue escutar os episódios um dia antes, tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas, pode ter o seu nome citado em um programa e entra na fila para gravar a ficha técnica de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro ou a um livro meu com dedicatória. Mas o mais importante é que com o seu apoio, você permite que a gente tente fazer episódios cada vez melhores e dar uma forcinha extra para o nosso combalido amigo jornalismo. E claro que valores mais altos têm mais impacto positivo no nosso trabalho, mas R$ 5 fazem sim diferença. Ah, não quero apoiar pelo Catarse. Não tem problema, você consegue apoiar para o Pix recorrente, pelo Aurelo e pelo PayPal. Todos esses caminhos, assim como todos os detalhes das recompensas, estão no nosso site, que é radioescafandro.com, na aba Apoie. E por fim, se você já está entre os ouvintes financiadores, pessoas luminosas como a Luísa Huguert, a Glenda Ferrino, a Érica do Amaral Campos e o João Luiz Vieira Salomão, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Depois de perceber que as redes sociais eram um campo ideal para os estudos que queria fazer, o Leonardo Burstein começou a olhar com mais cuidado para esse estranho fenômeno do capitalismo. E uma das estranhezas das redes é que, diferentemente da maior parte dos produtos, elas mudam de acordo com a quantidade de pessoas que estão ali dentro.
Algo para beber, uma comida, se tem 20 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 1 milhão de pessoas consumindo, o gosto da comida não vai mudar.
Já se você tirar todos os usuários do Instagram, por exemplo, ele simplesmente deixa de ter sentido. Orkut, MySpace e Snapchat são só alguns exemplos disso. Ao mesmo tempo, quando essas redes conseguem aumentar absurdamente o tanto de gente que está lá dentro, elas acabam afetando a vida de quem não está lá dentro.
Por exemplo, se todos os seus amigos estão usando o Instagram, você não estando no Instagram, você paga um custo alto, né? Você vai se sentir excluído, digamos que você não vai saber o que as outras pessoas estão sabendo, elas não vão saber o que você está fazendo. Se, digamos, a conversa está nos grupos de conversa, de chat, que sejam dentro do Instagram, você fica fora das conversas. Então existe um custo alto de você não consumir um produto, que é um produto social, como uma rede social, se a maioria das pessoas que você conhece está consumindo. Então, com esse insight, a gente tentou entender em que medida as pessoas estão usando mídias sociais porque realmente elas gostam do produto, versus a situação em que elas não gostam do produto, mas o custo de não usar é mais alto do que o custo de usar. Digamos que eu odeio o Instagram, digamos, mas eu odeio menos do que ser excluído quando todo mundo está usando. Então, apesar de eu não gostar, eu estou usando.
Diante disso, o Leonardo Burstein, junto com mais dois colegas, montou um experimento de campo para tentar descobrir quantas pessoas que estão nas redes sociais realmente gostam de redes sociais. Mas antes de falar desse experimento, a gente precisa falar sobre outro aspecto que mantém as pessoas presas na armadilha das redes: o vício. Durante a apuração desse episódio, eu fiz uma enquete com os ouvintes da Rádio Escafandro no Instagram. A pergunta era bem aberta: você é viciada ou viciado em celular? mais ou menos 2.000 pessoas responderam. E ainda que a gente tenha de dar um desconto para essa amostragem, afinal a pergunta foi feita numa rede social, ainda assim o resultado foi impressionante, assustador e talvez questionável. Quase 90% das pessoas disseram que sim, que estavam viciadas em celular. Diante disso, eu fiz o que os jornalistas fazem quando encontram resultados impressionantes, assustadores e talvez questionáveis. Fui procurar...
Eu sou a Carla Cavalheiro Moura, sou psicóloga clínica.
Uma especialista no assunto.
Atuo em consultório há mais de 30 anos e atualmente eu coordeno o grupo de dependências tecnológicas do Ambulatório dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo.
É um laboratório curioso, né? Porque ele trabalha com... Vocês chamam de impulso, é isso? Mas são formas de adicção, né? Não sei se é correto dizer isso, a gente pode até entrar nisso. Mas dependência química não está dentro desse grupo de trabalho, né?
Na verdade, a gente não usa muito o termo vício. A gente usa mais o termo dependência.
Nesse programa ambulatorial do HC, que atende pelo nome de ProAmit, eles têm grupos para vários tipos de dependência, sendo que a dependência tecnológica foi uma das últimas a serem incorporadas.
Então, dependência de compras, dependência de comida, ter uma impulsividade por arrancar cabelos, que é a tricoticolomia, de se cutucar muito de maneira patológica e obsessiva, que é o transtorno de escoriação. Então, as pessoas têm dependências de comportamentos. Então, a gente chama de dependências comportamentais. Então, existem dois grandes vícios, né? Duas grandes dependências, que são as dependências químicas, que elas estão ligadas ao uso de substâncias tóxicas, e existem as dependências comportamentais. É uma área da psicologia, da psiquiatria, da saúde, na verdade, que é bastante recente.
Deixa eu te perguntar especificamente sobre essa questão das palavras, né? Dependência, vício e adicção, né? Elas são sinônimos, mas a gente está usando mais a palavra dependência ou existe uma diferença na raiz desses termos?
Elas são sinônimas, mas o que a gente mais usa na literatura, na área médica, adição a gente usa bastante, né, as adicções, mas é mais as dependências.
Essa questão das palavras pode parecer besta, mas ela não é. Porque quando eu fiz a pesquisa com os nossos ouvintes no Instagram, a pergunta mencionava vício. E essa palavra, por ser a mais usada, acabou ficando desgastada e perdeu um pouco da precisão. Porque, por um lado, ela ganhou um caráter pejorativo. Falar que alguém é viciado em crack, viciado em bebida, traz um peso maior a uma situação já dramática. Curiosamente, o contrário também aconteceu. Muitas vezes a gente usa vício de forma metafórica em contextos mais leves. Eu tô viciado em Game of Thrones, ou eu sou viciado em chocolate. E ainda que seja possível se viciar nessas duas coisas, em geral, não é isso que está acontecendo de fato. Então eu pedi para Carla Cavalheiro Moura explicar o que caracteriza vício ou dependência. Ela começou pelas dependências comportamentais.
São comportamentos que todos nós fazemos. Por exemplo, o comportamento de compras, né? Todo mundo compra, mas algumas pessoas fazem um pouco a mais. E esse pouco a mais, né, ou muito a mais, vai, vamos dizer assim, faz com que essas pessoas adoeçam por conta das consequências que esse uso abusivo daquele determinado comportamento que é normal, que é natural, que é salutar para a vida, porque ela faz um pouco a mais.
Isso tem a ver com a forma como uma parte do nosso cérebro funciona, o sistema de recompensa.
O vício, as dependências, as adicções, elas vão agir neste complexo. Falando de uma maneira bem simples, quase tudo dá prazer para a gente. Então, comer dá prazer. E aí, meu sistema de recompensa, ele grava aquilo e fala, opa, isso aqui é gostoso, isso aqui é legal, isso aqui dá prazer, eu quero mais. E cada vez mais.
Esse sistema e sistemas parecidos com ele são, em boa parte, responsáveis não só pela continuidade da sua vida e da minha vida, como também da vida no planeta inteiro. A gente só se alimenta e só reproduz, por exemplo, porque comer é gostoso e fazer sexo é gostoso. O problema, claro, é quando as coisas acontecem em excesso.
Eu queria falar mais sobre as redes sociais, mas antes eu queria que a gente tentasse falar um pouco sobre o que faz com que algo seja viciante, né? O que é em comum entre uma droga como o crack e um jogo de azar ou um feed do Instagram que a gente fica olhando pessoas fazendo coisas aleatórias, assim?
Então, eles ativam o nosso sistema de recompensa, que lá no sistema de recompensa a dopamina vai e informa, tem prazer aí acontecendo. Por conta desse prazer imediato, muito rápido e frequente, a gente não consegue interromper. E afora, que é algo que, principalmente, é algo que te dá prazer e que muitas vezes está fazendo uma função ali, sabe? Ou de distração, ou de escapismo, ou de modulação de humor, de algo que você precisa para se entreter, para não ter que fazer aquilo que é desagradável. Porque a vida, ela às vezes é enfadonha, ela às vezes não é só prazer, 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 que é exatamente o que esses comportamentos, e se a gente for pensar nas questões químicas, as substâncias, vão dando para a gente num primeiro momento, né?
O passo seguinte é a escalada.
Você vai usando cada vez mais, e você começa a perceber que aquilo já não é mais tão prazeroso como era. Que aquele pouquinho que você usava de rede social já não é mais tão gratificante para você. Você tem que ficar ali meio que mais tempo para poder sentir a mesma coisa. E quando você não está, você fica com uma sensação que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out.
Fear of Missing Out poderia ser livremente traduzido como medo de ficar de fora. É um dos grandes fatores de atração das redes sociais.
Tem algo acontecendo lá que eu não sei, que eu preciso saber.
Tá, mas então o que de fato caracteriza um quadro de dependência?
Quando a gente fala em vício, a gente fala em fatores biopsicossociais. É uma questão multifatorial. Umas pessoas têm mais predisposição que outras. Mas para a gente entender mais facilmente, é entender que essas pessoas elas vão fazer determinados comportamentos de maneira disfuncional, de maneira desadaptativa, de maneira que causa prejuízo nas áreas física, psíquica, social, laboral, educacional e muito sofrimento psíquico.
Esses são os dois fatores centrais da dependência. Ela causa prejuízo em outras áreas da vida e causa sofrimento.
Esses dois fatores têm que estar combinados para a gente caracterizar uma dependência, é isso? Sofrimento mental e atrapalhar a nossa vida de alguma forma, é isso?
Sim, sempre.
Porque quando a gente pensa em prejuízo às atividades cotidianas e uso de tecnologia e principalmente uso de redes sociais, se a gente descontar essa parte do sofrimento mental, que eu acho que é uma parcela menor da população, mas a parte do prejuízo do cotidiano ali, eu acho que praticamente todo mundo que está nas redes sociais experimenta isso em algum grau, não?
Sim.
Mas, como o HC é referência no tratamento de dependência à tecnologia, as pessoas que chegam lá geralmente estão bem além desse estágio em que boa parte da população mundial está hoje, de viver o dia a dia com esse incômodo, esse ruído de fundo, essa urgência constante de olhar para aquele quadradinho luminoso para ver se alguém está fazendo alguma coisa interessante, se alguém reparou em alguma coisa interessante que você fez, se alguém te deu uma migalha de atenção humana na forma de um coraçãozinho, um joinha, uma piscadela, quem sabe até um foguinho.
Acabam chegando casos muito graves. Então, pessoas já na outra ponta, né, numa ponta quase que final ali do vício.
E é importante dizer que, ainda que a gente esteja falando mais sobre redes sociais aqui, o vício em tecnologia é multifacetado.
Dentro da dependência tecnológica, existem atividades problemáticas. Então, o comprar excessivamente é problemático, usar a pornografia excessivamente é problemático. Jogos eletrônicos é problemático, redes sociais, uso excessivo de séries, streamings, vídeos é prejudicial, também é problemático.
Diante disso, um dos primeiros passos para tratar a dependência e tecnologia é entender as especificidades de cada caso. Segundo a Carla Cavalheiro Moura, a dependência de jogos, por exemplo, tem uma prevalência maior no sexo masculino, enquanto a dependência de redes é mais comum no sexo feminino.
Então, esse paciente chega para nós lá, Tomás, por volta de mais ou menos 26, 27 anos, absolutamente disfuncional, teve uma vida que muitas vezes ele não conseguiu terminar nem o ensino médio por conta de jogar excessivamente, no caso da menina, de usar excessivamente essas redes sociais e adoecer do ponto de vista de comorbidades que é a depressão, por exemplo, a baixa autoestima, a ansiedade de maneiras incapacitantes. Eles chegam assim num quadro em que eles não conseguiram ter nenhum tipo de trabalho desde muito novos, né? Não teve nenhum relacionamento amoroso com ninguém. As famílias estão absolutamente distantes e magoadas e chateadas e críticas com eles. Socialmente, eles acabam não tendo até esse suporte egóico para ir para fora, para fazer amizade, para se relacionar, porque também tem uma questão de baixa estima, tem uma questão de autoconceito também muito difícil de ter sido construído. Então, ele chega desta forma. Nesse relato que eu estou te falando, a gente já vê prejuízos, né, do ponto de vista acadêmico, profissional e familiar, enfim, e também o sofrimento psíquico, porque aí o discurso é: eu estou chegando aqui porque lá atrás um monte de gente me dizia que eu estava usando excessivamente determinadas atividades, mas eu não me dava conta, e agora eu estou percebendo que de fato a vida passou e eu não fiz nada. Hoje mesmo, no grupo, teve um jovem de 27 anos que fez assim: a gente faz uma atividade que chama Linha da Vida. Então, a gente pede para esse paciente relatar episódios da Linha da Vida desde quando ele começou o tratamento. E aí ele falou: eu achei minha vida um pouco vazia.
Aqui, se você foi uma das pessoas que respondeu à nossa pesquisa dizendo que sim, era viciado ou viciada em celular, talvez você esteja reconsiderando. Para um quadro caracterizar dependência, ele tem de ser extremo. E eu me arrisco a supor que a maior parte dos 2 mil ouvintes que responderam à nossa enquete não estão nessa situação. Ao mesmo tempo, eu também me arrisco a supor que poucas coisas são mais conhecidas dos humanos atuais do que essa sensação de que a nossa vida ficou mais vazia. De que o tempo nas redes causou bolhas de nada na nossa existência que já é efêmera o bastante.
E esse jovem que falou da vida vazia, ele era dependente de jogos ou de redes sociais ou de outra coisa?
Ele usava mais coisas, né? Ele usava também jogos, redes sociais menos, mais vídeos. O pessoal que joga, eles têm também um comportamento muito de ver vídeos de pessoas jogando. E aquilo vai ali meio que eles vão meio que entrando num flow, né? Um estado de imersão. Tem uma outra característica da tecnologia que você deve saber muito bem, que é a distorção temporal. Então, quando eu entro ali, eu falo: nossa, eu vou ficar 15 minutinhos checando aqui minhas redes sociais. E quando eu me dou conta de quanto tempo eu fiquei, geralmente é um tempo diferente do tempo que eu subjetivamente entendi ele.
No experimento em que tentaram definir o quanto as pessoas realmente gostam das redes sociais, o Leonardo Burstein e os colegas dele começaram por um passo que parece complicado, mas é relativamente simples. Definir o preço de alguma coisa que não custa nada.
Na verdade, o que a gente está dando em troca são nossos dados.
O que aparentemente não custa nada.
Como é que você varia o valor que um produto traz aos seus consumidores? É quanto você está disposto a pagar? Se você está disposto a pagar R$ 100, quer dizer que você valoriza esse produto, é o valor que ele te dá, né? E se o produto é de graça, como uma mídia social, geralmente o valor é calculado via quanto eu tenho que te pagar para parar de usar o produto. Se eu tenho que te pagar US$ 100, R$ 100 para usar um produto, a conclusão é que, olha, você gosta muito desse produto, que eu tenho que te pagar US$ 100, R$ 100 para parar de usar, né?
Esse número 100 dólares não é uma cifra aleatória, porque o Leonardo já tinha lido vários estudos semelhantes e o valor normalmente é esse mesmo.
Quanto que eu tenho que pagar uma pessoa para parar de usar Facebook por um mês? Aí, em geral, mais ou menos US$ 100 dos Estados Unidos, com estudantes, talvez às vezes um pouco menos.
Mas segundo Leonardo Burstein, esses estudos chegaram a resultados imprecisos, porque eles deixaram de fora uma gigantesca variável. Era nessa variável que ele e os colegas dele estavam mirando. Mas para chegar nela, eles tiveram de começar pelo que já sabiam, que era definir o preço das redes, ou seja, quantas pessoas cobrariam para se desplugar durante um período de tempo. Para isso, eles contrataram uma empresa especializada em pesquisas com universitários.
Uma plataforma que tem 600 mil alunos de graduação registrados, que tem um aplicativo e eles recebem uma notificaçãozinha: olha, tem uma pesquisa aqui, quer responder? Aí fala: você vai ganhar 8 dólares, 10 dólares em 10 minutos.
Com essa plataforma, eles conseguiram uma amostragem de 1.000 universitários espalhados pelos Estados Unidos.
Para algumas pessoas a gente estudou o Instagram e para as outras o TikTok, que são os dois aplicativos mais populares de mídias sociais entre jovens, né?
O protocolo começa dizendo só que existe uma pesquisa, quanto quem responde recebe e quanto tempo é gasto.
Aí começa a dar mais informação, claro, e aí chega o momento da pesquisa quem fala, olha.
O nosso objetivo é identificar quanto a gente precisa te pagar para você sair das redes sociais por um período de tempo.
Nesse momento, pergunta a pessoa, ah, você está interessado? E se você estiver interessado, a gente vai precisar do teu nome de Instagram.
Nesse estágio, quando a pesquisa pede o nome de usuário, várias pessoas desistem.
Porque não estou querendo dar questão de privacidade, ou por até por uma questão de FOMO, né?
Fear of missing out, lembra?
Não quero nem pensar em ficar sem usar a social media durante um período. Então existe uma seleção nesse momento.
E aí, o questionário inicia um protocolo de pesquisa que é parecido com um leilão.
Com base em escolhas binárias, por exemplo, você prefere ganhar 50 dólares e ser obrigado a parar de usar por um mês, ou ganhar zero e continuar usando? 60, zero, 70. A gente faz essas escolhas binárias e fala que basicamente uma dessas vai ser sorteadas e o que ela escolheu vai ser implementado, entendeu?
Com isso, o Leonardo e os colegas dele identificaram um valor médio pelo qual aquele grupo de pessoas toparia passar um mês sem usar as redes.
Você tem que pagar mais ou menos uns 50 dólares por mês, tanto para o Instagram quanto para o TikTok, para a pessoa parar de usar durante um mês.
E isso não foi uma grande surpresa, porque, como a gente já disse, outros estudos já tinham chegado a conclusões parecidas. E se eles parassem o estudo nessa etapa, as redes sociais ficariam bem no mercado.
Você chegaria à conclusão de que realmente esses jovens valorizam muito essas plataformas.
E durante muito tempo, muita gente tomou esse valor das redes como verdade.
Tiveram vários economistas nos últimos anos que, baseado nesse tipo de cálculo, chegaram à conclusão de que o PIB é muito maior porque as plataformas digitais criam muito valor para as pessoas. Então você já as pessoas já começam a achar que isso é evidência de que elas criam muito valor.
Aí, eles foram adiante.
Tá, e quanto que você tem que pagar a mesma pessoa se ela não é a única sendo paga? Será que a pessoa tem que ser paga muito menos quando ela sabe que outras pessoas ao redor dela também vão ser pagas para parar de usar durante esse período?
Para isso, eles criaram uma segunda etapa no questionário.
Olha, a gente está fazendo esse estudo em várias universidades, e na tua universidade, se a gente chegar a 2/3 dos teus colegas, né?
Ou seja, se 2/3 dos participantes da pesquisa topassem aceitar o dinheiro para sair das redes por um período.
A gente vai pagar para um grupo maior, um grupo grande de alunos, parar de usar o Instagram durante um mês. Nesse caso, a gente vai ter duas opções e a gente quer saber o que você preferiria em cada um desses casos, porque a gente vai escolher uma dessas duas e implementar. Opção 1. Digamos que a gente chega a 2/3 dos alunos e a gente resolve pagar todo mundo o valor mínimo para que elas desativem. Se a gente fazer isso para todo mundo, quanto que eu teria que te pagar?
E aí, o resultado mudou.
As mesmas pessoas, quando você fala que outros colegas da universidade também vão ficar sem usar social media, mídia social durante um mês, você tem que pagá-las muito menos.
O valor diminuiu entre um quarto e um terço.
O que indica que realmente a rede é uma das coisas que dá o valor às redes sociais, que é uma coisa talvez óbvia, mas a gente conseguiu medir isso.
Mas, de novo, eles foram adiante, e é nesse terceiro passo que mora o pulo do gato.
Terceiro momento, a gente pergunta, beleza, agora, se a gente realmente chegar a 2/3 dos alunos, se a gente vai ter dinheiro para pagar todo mundo para parar de usar, a gente vai escolher uma pessoa para decidir o que será feito. E se for você, o que você preferiria? Que a gente mantenha as coisas como elas estão, pessoas continuam usando mídias sociais, ou implementa essa ideia de desativar durante um mês, né, na universidade? Qual que ela prefere e quanto que ela está disposta a pagar para estar em um cenário versus outro? Né? Essa que é a questão, que é a grande sacada, a novidade do paper.
E foi uma grande novidade, principalmente por conta do resultado, que surpreendentemente foi o inverso do anterior.
Às vezes as pessoas que você tem que pagar para parar de usar mídia social sozinhas, elas estão dispostas a pagar para tirá-las junto com os outros.
O experimento mostrou que, na média, os usuários de Instagram estão dispostos a pagar 10 dólares para que um grupo grande de pessoas, incluindo eles mesmos, desativem a rede. No TikTok, o valor sobe para 28 dólares. No caso do Instagram, 48% dos usuários estão dispostos a pagar alguma coisa para essa desativação em grupo. No caso do TikTok, esse número sobe para 64%.
Aí que a gente vê que, na verdade, dizer e concluir que elas têm um valor positivo do uso de mídia social só porque você tem que pagá-las para parar de usar sozinhas é uma conclusão errada, porque, na verdade, elas atribuem um valor negativo ao produto como um todo, ao mercado. Se elas pudessem escolher, em vez de ter um valor positivo, a gente descobre que, na verdade, para muita gente, o mercado, o produto tem um valor negativo.
No caso do Instagram, então, metade dos usuários
Quase metade,
pagaria para sair daquela armadilha.
é.
Leonardo, quando vocês pensaram isso, qual que era a hipótese de vocês? Vocês pensavam numa porcentagem? Vocês achavam que a maioria das pessoas estava nessa situação? O que que vocês pensavam antes de
Isso
criar o experimento?
eu achava que seria interessante se algumas pessoas tivessem isso. Se alguém me perguntasse 50, quase metade, mais ou menos metade, eu ia falar, tá doido, é muito isso, né? Muita gente ia pensar que, imagina, um produto em que quase metade dos usuários queria que o produto não existisse. Uma coisa de doido, mas essa é a questão da armadilha, né? Imagina, eu estou na universidade e eu não tenho Instagram. As pessoas vão achar que eu sou um cara estranho, não vou participar das conversas, não vou saber o que as outras pessoas estão fazendo no fim de semana, elas não vão me convidar, não sei lá. Então eu odeio, mas eu tenho que usar.
Leonardo, é interessante porque a proposta de vocês era: a gente vai derrubar o Instagram no campus, certo?
Isso.
Então, se a gente está tirando família,
Isso,
amigos,
é.
quer dizer, provavelmente se vocês conseguissem falar, não, a gente vai tirar o Instagram no geral, talvez esse índice aumentasse ainda mais, certo?
Sim, essa boa pergunta. Essa é a questão que a gente teve que lidar porque a gente quis fazer uma coisa que fosse incentivada, uma decisão real, né? E isso impôs limitações, né?
Porque eles precisavam trabalhar com a possibilidade real de desativação das redes. E fazer isso dentro do campus por um período determinado é algo possível. Mas desativar o Instagram e o TikTok para todo mundo não é.
Mas a gente fez uma coisa mais hipotética, uma coisa hipotética, uma pergunta é: você preferiria viver no mundo com ou sem Instagram? Só uma pergunta, uma coisa geral, né? E a gente também encontra frações muito altas, perto de mais ou menos 40, 50%, mais ou menos da mesma, de usuários jovens de Instagram, né, nesse contexto, preferiam que o Instagram não existisse.
57% dos usuários de Instagram disseram preferir viver num mundo sem Instagram. E para você entender melhor a insanidade desse resultado, pense num paralelo com um produto normal, uma geladeira, por exemplo.
Imagina se você perguntasse, 40% das pessoas que têm geladeira dissessem, eu preferia que geladeira não existisse, mas eu tenho uma geladeira. É uma coisa assim,
É bizarro, cara.
bizarra, né? Você vai parar num produto comum, mas é o que está acontecendo com a mídia social nesse momento. E não é uma fração pequena, é uma fração muito alta dos usuários. Não apenas estão na armadilha, mas elas têm ciência que estão na armadilha. Esse é outro ponto interessante, né? Poderia ser que muita gente está presa, mas elas não têm essa consciência, elas não sabem. Então, talvez seja ainda mais, talvez tenha mais gente que está presa e não tem essa consciência de que, cara, eu tenho que banir, tenho que tirar isso, estou presa. E como você vê gente jovem, alunos de graduação, 18 a 22 anos, já tem essa consciência de que é um produto que faz mal, mas elas não têm escolha, dá a entender que tem uma coisa muito errada acontecendo, né?
E aí, você, minha ouvinte pragmática, desconectada, talvez esteja se perguntando: tá, mas por que esse povo todo continua nas redes? O Leonardo Burstein e os colegas dele perguntaram sobre isso.
O motivo mais citado, na verdade, é o FOMO.
Entre as pessoas que continuam no Instagram, apesar de dizerem que preferiam viver no mundo sem a plataforma, 80% disseram que continuam lá por conta do tal do FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora.
Que até é interessante que talvez seria ainda mais o valor, o número que a gente encontrasse, que várias pessoas que não quiseram nem entrar no estudo é que tinha tanto medo da ideia de ficar sem mídia social, que não quis nem entrar no estudo.
Quanto aos outros motivos pelos quais as pessoas continuam nas redes, 20% disseram que continuam por entretenimento, 15% por acesso à informação, 7% por conveniência e produtividade e 10% porque estavam viciadas. Como a Carla Cavalheiro Mora me explicou, não é fácil definir o número exato de pessoas que são de fato dependentes de tecnologia.
Por conta de vários fatores socioeconômicos, culturais, ambientais, de personalidade,
Ainda assim,
estima-se, falando bem a grosso modo, de 3 a 6% da população sofra de dependência tecnológica.
essa questão do vício para mim é crucial nessa discussão sobre redes sociais. E um jeito de colocar tudo em perspectiva é olhar para a dependência em álcool, que também é um treco difícil de medir. Mas estudos mostram que 4% dos brasileiros têm um padrão de consumo perigoso com potencial para dependência. São números parecidos com os da dependência em tecnologia, e isso me fez achar uma boa ideia investigar mais a fundo esse paralelo. Para isso, eu fui conversar com alguém que olha para essa questão toda de um ponto de vista mais pessoal. que você acha importante as pessoas que vão ouvir a gente saberem sobre você?
Bom, meu nome é Maria, claro que esse é um nome fictício. Eu tenho 44 anos, estou no meu terceiro relacionamento conjugal, tenho dois filhos e descobri a minha doença fazem 2 anos e 3 meses, que é o alcoolismo.
Como esse não é um episódio sobre alcoolismo, eu pedi para Maria me fazer um resumo rápido da relação dela com a dependência.
A gente só consegue identificar a doença quando você chega no fundo do poço, porque até então você entende aquilo como parte de você. Mesmo com observações de parentes, pessoas próximas, do tipo você não sabe beber, você precisa aprender a beber, você precisa ter limite. Para mim, eu sempre estava dentro do meu limite. E até quando eu tinha apagões, não conseguia me lembrar do que tinha acontecido, eu achava aquilo normal. A sobriedade em si, ela era um momento de tédio, um momento de normalidade chata. Eu precisava beber para poder me desligar daquilo.
Você bebia todos os dias?
Os últimos 7 anos, que foi uma perda que eu tive, a minha mãe faleceu, e é de forma gradual. Comecei a beber, né, mais vezes por semana, algumas com limites, outras não. Então, de quinta, sexta e sábado eu bebia sem limites. Eu comprava 18 garrafinhas e bebia 12, até onde eu aguentasse.
Essas garrafinhas eram do quê?
É, cerveja. E segunda, terça e quarta eu tomava uma, tomava duas, mas sempre tinha ali presente. Quando chegou na pandemia, todos os dias eram sem limite. Só que aí passaram a chegar a 18, a 24. Todos os dias tinham um apagão. Então eu ficava assistindo TV até 1, 2 da manhã, às vezes 3, para poder ficar mais tempo acordada, para poder beber cada vez mais. E aí no dia seguinte acordava com ressaca moral, com ressaca física, era horrível para trabalhar até as 16 horas. Depois disso, o corpo já começava a hidratar, a sensação de ressaca já tinha passado, e às 18 horas eu já estava pronta para começar a bebedeira de novo.
Como é que era a questão da abstinência para você? Como é que é a sensação de tentar não beber?
Tremedeira, suava frio, crise de ansiedade, e aí eu ficava tensa ao ponto das mãos enrijecerem. E aí eu precisava beber para aquilo passar.
E Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Você usa redes sociais?
Eu uso.
Você, como é que é a sua relação com as redes sociais, com o Instagram, TikTok, não sei que rede social que você costuma usar?
Eu sempre fui bem restrita nas informações que eu publicava em rede, então esse problema com redes sociais eu nunca tive.
A Maria me disse que usa as redes como forma de distração, mas o interessante para mim é que ela, como alguém que conhece os perigos da dependência, toma uma série de precauções quanto a Instagram, Facebook e companhia.
Não tenho nenhuma no celular, justamente que é para não ficar esse tempo ali gasto, que para mim é um tempo que não vai voltar atrás, né? Então é um tempo perdido realmente, e é uma coisa que te fascina. Para eu poder acessar alguma, eu vou ter que abrir o notebook, que para mim é um tanto quanto trabalhoso, porque é uma casa com 3 notebooks e uma única mesinha de escritório, para eu não ter acesso ali e não ficar enfurnada naquilo. Então eu já evito acesso a elas.
Mas você evita porque você enxerga um risco ali?
É um risco para todo mundo, né? Eu vejo pelos meus filhos que o celular faz parte do corpo deles, né? Tudo que eles fazem com o celular na mão e sempre ligado a uma rede. E para mim já foi difícil me encontrar quando eu parei de beber. Né, eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era, porque eu tinha um personagem quando eu bebia. E aí eu ver os meus filhos se baseando na atitude dos outros para poder montar a personalidade deles me deixa doente nisso, eu fico muito brava. E eu não quero isso para mim também. Eu evito totalmente para que eu não perca a minha essência.
Quanto tempo de rede, você sabe quanto tempo que eles usam de redes sociais, quanto tempo que eles ficam plugados por dia, assim?
de uma forma grosseira aqui, falando para você, se eles ficam 15 horas acordados, eu posso te falar que 13 horas é plugado em rede.
Há estudos que mostram que a circuitaria cerebral envolvida nas dependências químicas
Carla Cavalheiro Moura.
é muito parecida com a circuitaria cerebral envolvida nas dependências comportamentais. É lógico que, se a gente comparar algumas coisas, né, em termos de um usuário de crack, um usuário de dependência tecnológica, há suas especificidades. Mas está presente aí componentes de uso excessivo, de uso cada vez maior, de escalada. Quando a gente faz um resgate da construção desta dependência, a gente vai percebendo que esta pessoa, ela começou usando de maneira recreativa. Há quem diga que somos a sociedade da distração. Então, assim, a gente precisa estar se entretendo e se distraindo o tempo todo. E que informações que eu dou para o meu cérebro quando eu estou me entretendo e me distraindo o tempo todo? Então, eu estou aqui no computador fazendo uma coisa super chata do meu trabalho. Aí eu entro no Instagram e vejo uma coisa legal. E aí tem todo um design das redes sociais que elas foram criadas, falando a grosso modo, Tomás, para nos viciar. Então, a gente tem autoplay, feed infinito, algoritmos, que é uau, você para aquilo que é chato, recebe uma dosezinha de dopamina ali. Quando que o seu cérebro vai parar com aquilo? Em algumas pessoas, isso vai ser muito funcional, isso vai ser muito orgânico, muito natural. Então, por exemplo, se a gente fala em cérebros infantis e cérebros adolescentes, ser criança e ser adolescente já é uma predisposição, já é um fator de risco, digamos assim.
Porque o cérebro ele é mais elástico também, né?
Sim, e ele não tem funções importantes como a função que regula a impulsividade, que está aqui no córtex pré-frontal, porque o nosso cérebro se desenvolve de trás para frente, o último é esse testão aqui, para esse jovem, essa criança, desenvolver autorregulação, que é o que a gente faz, que é o que você faz, Tomás, que é o que eu faço quando eu entro no Instagram.
E aí a criança, ela fica dominada por aquele ambiente de recompensa.
Altamente estimulante.
E aí isso vai moldar o cérebro dela de forma com que ela tenha mais dificuldade a conter esses impulsos?
Na verdade, assim, ela não consegue mesmo por conta de não ter o ferramental para conter os impulsos. Essa parte frontal não é só os impulsos que ela controla. Ela controla também, por exemplo, antecipar, situações de risco. Por isso que o adolescente é tão, puxa, não pensei, né? Porque ele tem essa dificuldade. Então, quando o uso excessivo acontece, a gente não está ajudando essa criança, esse adolescente, a dar subsídios para que esse ferramental aconteça, que é de aprender a autorregulação. Esse frontal só vai estar pronto lá pelos 24, 25 anos.
É a última parte, né, que se forma, né?
É a última parte do cérebro e é de trás para frente.
Eu vi um vídeo seu falando sobre a semelhança com os cassinos, né? Até que ponto que a gente pode dizer que elas foram de fato pensadas para serem algo viciantes? Assim como o cigarro, né? O cigarro foi pensado, hoje em dia a gente já sabe, né, que as empresas pensaram o cigarro de forma a ser mais viciante, né? Como que você vê essa questão nas redes sociais, Carla?
As pessoas já foram a público dizer algumas coisas assim. O Asa Raskin também foi dizer sobre o feed infinito, né?
O Asa Raskin foi o cara que inventou a rolagem infinita. A gente reproduziu essa fala dele e mergulhou fundo no impacto dessa invenção no episódio 31, que é a primeira parte de uma trilogia justamente sobre os impactos da internet na nossa existência.
Como é que essas empresas monetizam? Com a sua atenção, com o seu engajamento. Existem equipes pensando em como fazer com que você fique ali. Não é que eles querem nos viciar, mas é que esta forma de fazer com que fiquemos ali, ela está de alguma forma nos tornando dependentes. Como que era antigamente? Você pegava uma revista, você folheava essa revista e essa revista tinha um final. Hoje a gente não tem o stop. Então, esses sinais nas redes sociais, eles são sutis ou inexistentes.
Ao mesmo tempo,
Não há uma regulamentação dos governos para que aconteça uma regulação que possa dar para essas empresas alguns limites. Então, não há limites.
E a cereja do bolo é o fenômeno da convergência das mídias.
Que é a convergência dos jogos de azar com, por exemplo, jogos eletrônicos. Isso é muito perigoso, porque a gente vê jogo de azar travestido em jogo eletrônico.
Mais ou menos como se cada humano do planeta vivesse o tempo inteiro com uma Las Vegas virtual, um caça-níqueis onipresente, sempre ao alcance da ponta dos dedos.
Quando a gente está ali rolando a barrinha, é como se a gente estivesse fazendo esse sistema de alavanca. Essa intermitência de que você não sabe o que vai vir, você não sabe quantos likes você vai ter, você não sabe exatamente que horas vem, ela faz com que você fique mais colado, porque se você sabe quando vai acontecer, você vai quando vai acontecer. Se você sabe que não vai acontecer, você não vai por tempo. Essa coisa de não acontecer na hora, de acontecer aleatoriamente, é que traz esse componente da verificação obsessiva, impulsiva, e que pode causar essa dependência, né, de você ficar ali horas e horas e negligenciar fatores muito importantes da sua vida.
Aí eu perguntei para Carla Cavalheiro Moura se ela vê um paralelo com a nossa relação com outras substâncias viciantes. Será que no futuro a gente vai tratar as redes sociais como hoje a gente trata o cigarro?
Olha, eu mesma fui fumante quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 56. E na época que eu fumava, era a coisa mais linda fumar, porque tinham as propagandas dos cowboys e das mulheres maravilhosas, e aquilo era sensacional. Então, tudo que eu queria quando eu tinha 14, 15 anos, era fazer 18 anos e fumar. Só muitos, muitos, muitos anos depois, e aí vieram todas as campanhas, a gente foi perceber o quão nocivo que era. A gente já sabia, mas não tanto. Com relação à tecnologia, a gente talvez vai se dar conta lá na frente, quando a gente olhar as crianças, e a gente falar, cara, eu deixei essa criança demais com o celular, e isso foi altamente prejudicial para ela. Olha só como isso aqui é perigoso.
Você acha que devia ser proibido para crianças até uma certa idade? Você acha que deveria.
Já é, né? Já existe uma cartilha brasileira, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que preconiza que antes dos 2 anos nenhuma tela deve ser dada à criança. Nenhum tipo de
Dois,
tela.
mas 2 anos não é pouco, 2 anos, porque sei lá,
É.
meu filho de 6, por exemplo, eu tento manter ele afastado do celular que nem o diabo da cruz, assim.
Não, e aí ela vai dizer que dos 2 aos 5 você deve dar por no máximo 1 hora com monitoria total. Dos 5 aos 10, que você pode chegar a 2 horas e a partir daí você não deve passar de 3 horas. E assim, Tomás, toda vez que eu dei para o meu filho, para minha filha, para uma criança, para um adolescente, uma rede social, um telefone, uma tecnologia, é importante que você veja o que ele esteja fazendo. Eu pergunto para os pais assim: que jogo seu filho joga? Não sei. Você não sabe nem o nome? Não, nem o nome. Aí eu falo, para tudo, não vamos fazer atendimento psicoterapêutico ainda. Você vai sentar com seu filho e vai olhar o jogo dele.
Eu perguntei sobre a questão da dependência para o Leonardo Burstein, que obviamente pensou bastante no assunto.
A questão é que é uma coisa a ser estudada que é interessante, em que medida esses dois fatores, a armadilha social e o vício, que é uma coisa individual, interagem, né? Talvez assim, você cai por causa da armadilha, você tem que sempre estar checando para poder continuar sendo relevante socialmente com seus amigos. Aí, de repente, quando você vê, viciou, né? Então, tem um pouco dessa interação dos dois fatores, né?
E aí, quando eu perguntei sobre como a gente pode tentar sair dessa armadilha, o Leonardo, fazendo jus ao pensamento da Universidade de Chicago, onde é professor, deu uma colherzinha de chá para a mão invisível do mercado.
Em que medida as empresas, elas mesmas, vão começar a antecipar e fazer um pouco de autorregulação, né? De ajustar o produto, não escalar, assim. Em que medida elas vão ter o incentivo de fazer isso sem pressão regulatória ou pressão de opinião pública? Isso é uma coisa assim, a gente ficar de olho. Finalmente, eu acho também que uma coisa que vai começar a aparecer são soluções descentralizadas e privadas, né? Por exemplo, olha, dizer uma coisa que eu ainda não estou divulgando até hoje, mas agora eu vou aproveitar e falar. Eu, por exemplo, criei um aplicativo que ajuda jovens a se coordenarem para passar menos tempo usando mídia social.
E esse aplicativo vai funcionar como? Ele vai ser tipo uma rede social paralela, que as pessoas vão interagir por ali em vez de interagir pelo Instagram
Na verdade,
ou ele monitora?
existem várias formas. O que eu desenvolvi foi um aplicativo em que você forma um grupo com os amigos e resolve passar fazer um desafio de passar menos tempo em mídia social. E ao final do período, no caso de 2 semanas, a gente verifica quem cumpriu e quem não cumpriu o desafio. E aí, se todo mundo cumpriu, a gente faz uma doação para uma instituição de caridade de escolha do grupo. Então tem uma recompensa. Isso é uma solução, podem ter outras no futuro, mas assim, existem formas de você desenhar produtos, já que existe, assim, aí é um lado de Chicago, né? O mercado muitas vezes resolve os problemas, né? É possível criar uma solução privada, mas eu acho que no final vai ser uma combinação de, até porque o governo tem um papel, pelo menos, de criar consciência nas pessoas, né? De fazer campanhas, passar informação, chegar para os pais e falar, olha, você acha que está ajudando teu filho? Na verdade, não. Você está criando um problema.
E em termos econômicos, eu imagino que a condição quase que é monopolista dessas empresas também atrapalhe, né?
Sim, tem uma coisa que a gente discute rapidamente no paper, que quando uma rede é grande demais, você se torna uma armadilha mais poderosa. Vou dar um exemplo. Digamos que você chegasse, partisse mundo na metade. Em cada local, metade das pessoas podiam usar Instagram e 50% tinham que usar outro produto. Quando você limita o tamanho da rede, do network, no nível local, você diminui a armadilha. Porque se, sempre, se 90% das pessoas usam o Instagram, então a única forma de você comunicar com as outras é usando o Instagram. Então você tem que ter Instagram. É muito custoso você não estar no Instagram.
Esse custo se reflete nos números da pesquisa. Entre as pessoas que não são usuárias das redes, a porcentagem das que gostariam de viver num mundo sem essas redes é ligeiramente maior. No caso do Instagram, aumenta de 57 para 58,5%.
Mas se está limitado a 50 e outros, e outra metade está usando outro produto, então para você comunicar com todo mundo, você tem que usar outra coisa, né? Você não está forçando ninguém a usar um produto.
E aí, falando em forçar alguém a usar um produto, como ficam os mocassins de camurça nessa história toda?
No final do nosso artigo, a gente pergunta, de forma hipotética, né? Você já comprou algum produto dessas marcas? Você dá um monte de marca, Gucci, Rolex, uma lista grande.
A pesquisa, infelizmente, não faz nenhuma pergunta especificamente sobre mocassins de camurça. Mas, enfim, metáfora, né?
Aí pergunta, você preferia no mundo, viver no mundo com ou sem essas marcas? E olha, entre as pessoas que têm essas marcas, que pagaram para comprar, 40% preferia que elas não existissem. Então, talvez seja mais comum do que a gente imaginasse esse tipo de armadilha.
A pesquisa do Leonardo Burstin se chama When Product Markets Become Collective Traps: The Case of Social Media. Quando mercados se transformam em armadilhas coletivas. O caso das redes sociais. Foi publicado em outubro de 2023 e você encontra o link na descrição desse episódio. Antes de terminar, eu quero te convidar de novo a conhecer o podcast Pauta Pública, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. No Pauta Pública, uma vez por semana, os jornalistas da agência pública entrevistam pessoas interessantes sobre temas que estão repercutindo no noticiário do Brasil e do mundo. Procura aí pelo Pauta Pública no seu aplicativo de áudio, escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 114 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Olá, aqui é Michelle Dechum e eu estou falando de Stellenbosch na África do Sul. Esse episódio contou com produção e apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.